Parece que há sempre um conflito latente em que a comissão de acompanhamento não sabe se posicionar do lado do banco como se fosse um banco operando normalmente ou do lado do Estado diminuindo as perdas e, portanto, consequentemente as chamadas de capital ao fundo de resolução.
Bem, então, vamos lá ver. Sobre este último ponto, que são os mais próximos da memória, não há qualquer dúvida de que lado está a Comissão de Acompanhamento, não é? A Comissão de Acompanhamento foi criada para, de alguma forma, representar os interesses de um acionista que não está representado como deveria estar nos órgãos de gestão do banco, a nível de órgãos societários, nomeadamente no Conselho de Administração, e neste caso deveria ser no Executivo, e depois nem sequer tinha direitos de voto numa Assembleia Geral, o que é, digamos, o mínimo dos mínimos, mas nem isso a DG permitiu. Depois, mesmo que estivesse, já agora deixe-me dizer isto, reporta só um comentário que fez há pouco, mesmo que estivesse representado, não tinha direito de voto, mesmo que o Fundo de Resolução tivesse um elemento designado no Conselho de Administração, mesmo que fosse até executivo, podia não ser, podia ser no Conselho Geral e Supervisão um elemento não independente, embora relacionado, não seria, perdão, um membro não executivo, mas não seria independente, seria relacionado, mas podia lá estar, melhor seria se esse lugar fosse ocupado na Comissão Executiva. Mas repare, era um voto em sete, ou cinco, porque são sete. Agora, não tinha capacidade de impor uma decisão, se estivesse contrária à decisão. Mas tinha a capacidade de marcar posição e tinha um acesso diferente à informação. Mas também é preciso ter a noção de que não é por ter uma pessoa que acabava por mandar no banco. Não manda no banco. Tem 25%, não tem 100%. Pronto. E então, a questão agora aqui é, mas então o papel da Comissão de Acompanhamento não tem qualquer equívoco. A Comissão de Acompanhamento está ali para zelar pelos interesses daquele acionista numa ótica de abertura e de construção de um interesse que nós queremos que é comum, que é a da recuperação do banco e da sua reconstituição de valor. E nisso não há dúvida que estamos todos de acordo. Se há um ponto em que há uma convergência de interesses de todos, é aí. E, portanto, também não perder de vista que nós, neste processo, podemos, com tantas dúvidas, destruir valor a um banco e estamos a agir contrariamente ao nosso interesse coletivo. Porque o nosso interesse coletivo é que isto entre na normalidade, que o novo banco seja recuperado, que restitua, volte à sua rentabilidade habitual, reganhe valor e que esse valor seja expresso numa venda e que já agora essa venda melhora seria se fosse feita por investidores e por portugueses. Pronto, mas isso já é uma opinião muito pessoal e é apenas uma deriva daquilo que eu estou a dizer. Pronto, restitui-se a normalidade, põe-se ponto final numa página negra do nosso sistema financeiro. Tudo isto é lamentável. Disse o BES, a situação em que o BES se encontrou, a sua dissolução, encontrar aqui soluções, quer dizer, tudo isto é uma página negra que nós temos que ultrapassar. E, portanto, acho que devemos todos pensar como é que nós vamos realmente, conservando o interesse de todos e o rigor das coisas, ajudar a que esta entidade possa voltar à normalidade com os benefícios até financeiros que isso tem para o próprio Fundo de Resolução. Pronto, e este era o espírito. Mas não havia dúvidas, nós não tínhamos quaisquer dúvidas onde é que nós estávamos e nós éramos observados no banco por alguém de fora que está a observá-los, que está a fazer um juízo de valor sobre o comportamento. Eles naquelas reuniões sabiam que estavam a ser observados, comportavam-se. Sobre a questão dos dados, dos valores que falou da venda do viriato. Da UNATA, não foi? Do UNATA. Portanto, o UNATA, primeiro, é uma coisa brutal. Brutal. O UNATA 1, não é? É brutal. Como vimos, são mais de 100 mil operações, de uma granularidade pequena, muito pequena, pequena ou média, ainda tem lá algumas coisas médias, mas é de uma dimensão enorme. E o valor desta carteira era de 621 milhões em net book value. Foi vendido e provocou uma perda de 123 ou 24 para o novo banco e de 104 milhões para o CCA, porque estes créditos, contrariamente ao Viriato, eram muito de incidência CCA. Nós temos aqui um portfólio que é de 2 mil milhões, 2.1 mil milhões, que, no fim do dia, provocou um prejuízo de 104 milhões ao fundo de resolução. 104 milhões é muito dinheiro. Mas 104 milhões atendendo aos ativos de base e 104 milhões atendendo aos 3.8, enfim, há aqui uma medida de relatividade que temos que ter. De facto, isto foi uma venda enorme de ativos. Teve uma vantagem, é que libertou imenso capital ao banco. Aliás, há bocado dizia-se, mas porquê é que se vendeu naquela altura e porquê é que se vendeu naquela altura e não se esperou? Eu julgo que foi o seu deputado Duarte Pacheco. Porquê é que se vendeu naquela altura? Porque foi assim que a Comissão Executiva decidiu e o Conselho Geral de Supervisão decidiram. Mas também por uma razão, porque ao vender aliviam o balanço do banco. Portanto, ao reconhecer aqueles ativos, o consumo de capital torna-se, alivia-se. E, portanto, há um momento também para o fazer e uma oportunidade para o fazer. Havia um comprador, havia um processo competitivo, havia um valor. É claro que se fosse vendido por um preço mais elevado, melhor. Mas ao tirarmos estes ativos do balanço do banco, o banco vai poder respirar. E quando esta carteira nata foi vendida, o novo banco retirou 2 mil milhões que lhe estavam a pesar de NPLs. 2 mil milhões de NPLs. E o que é que isso provocou nas perdas do novo banco? 123 milhões. E destas, quantas é que cabiam ao fundo de resolução? 104 milhões. Não foi bom, mas podia ser pior. Mas, para trás, as perdas para trás. As perdas para trás, a partir do momento em que começou a funcionar o mecanismo de capital contingente e a avaliação, o fundo de resolução foi dando pareceres. Eu agora já não me recordo, mas porventura isto pode esclarecer posteriormente, até eventualmente com um dos meus colegas que venha cá. Eu sinceramente não tenho ideia agora quantos pareceres é que o Fundo de Resolução deu antes da Comissão de Acompanhamento começar a funcionar. Portanto, o que a deputada Mariana Mortágua há bocado dizia, é verdade, há aqui um hiato entre o momento em que isto começa a contar, que é o momento da assinatura do contrato, que foi em outubro de 2017, salvo erro, não é? E a entrada em funcionamento do Fundo de Resolução. Há ali uns meses. Sinceramente, eu não sei se o Fundo de Resolução começou a aprovar ou se esteve à espera do início de funções da Comissão de Acompanhamento para depois fazer esses pareceres. Mas isso, enfim, é um facto e um facto que pode-se esclarecer. Mas digamos, Sr. Deputado, se o Fundo de Resolução aprovou, está aprovado. O que é que a Comissão de Acompanhamento ia fazer sobre uma coisa que já estava aprovada ou não? Nada. Já estava passado. Se o Fundo de Resolução submeteu a maior parte ou a totalidade das operações que estavam ali em carteira desses meses, logo no início, Então, pronto, então aí a Comissão de Acompanhamento avaliou. Depois, recordo-me, eu escrevi aqui papel da confirmação do registro das perdas. Agora não estou a... Recordo-me, por favor, essa sua pergunta, o que era?
Agora não sei exatamente o que é que tirou dos apontamentos,
mas eu não consigo reproduzir o que escrevi.
Pois, pronto. Eu sei, há duas coisas que lhe perguntei, acho que não respondeu. Uma era se tinham, se fizeram alguma avaliação daquilo que foram os processos de avaliação de imobiliário que foi vendido, especialmente no caso da carteira Viriato, porque um dos problemas que nós temos percebido ao longo desta comissão de inquérito é que há aqui algumas dificuldades, digamos assim, com a avaliação imobiliária e, portanto, os avaliadores.
Eu estou quase certo de que essa. Já te estou a responder. Eu estou quase certo que essa carteira nem sequer foi. A composição da carteira nem sequer foi aberta para os concorrentes. Porque tinha uma granularidade tão grande que era.
Mas aí está a falar do Nata.
Estou a falar do Viriato.
Mas Viriato. O Viriato, para além, tem alguma granularidade, mas também tem alguns...
Tem, sim.
Tem mas, alguns maiores,
sim,
não é?
Mas aqueles que eram mais granulares eram tantos, que foi comprado e avaliado por bulk. Portanto, sabia-se quanto é que a soma dava de valores brutos e sabia-se quanto é que estava imparizado e, portanto, estava líquido. Mas agora a especificação, eu acho que aquilo era comprado mais por bulk. Por isso é que estas entidades, isto é um negócio internacional e o Novo Banco não é o único a vender estes ativos desta maneira. E os outros bancos em Espanha, por toda a Europa, da crise do euro afetou os bancos, todos recorreram a isso. Eu devo dizer que até Portugal entrou nisto tardiamente, mais tarde. E porquê? Porque em Portugal apareceram alguns veículos que conseguiam recuperar melhor veículos que levavam a que o banco não tivesse que vender, mas que passava a responsabilidade da recuperação para entidades que faziam isso e depois regressava o ativo ao banco. Portanto, isto faz parte da história e isso resultou melhor do que vender em bulk por um desconto muito grande, porque quem compra também tem que se defender. E é por isso que aparecem estas perdas, que apesar de tudo não foram assim tão elevadas como à primeira impressão podíamos estar a pressupor.
Tem agora a palavra a senhora deputada Mónica Quintela, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o senhor professor Miguel Ataíde. Sendo que já praticamente tudo lhe foi perguntado, se não já tudo, agora as perguntas podem assumir uma nova roupagem. Nós sabemos que a Comissão de Acompanhamento está prevista na cláusula 22ª do Acordo CCA, concluído em 18 de outubro de 2017, e que é um órgão estatutário de caráter consultivo para efeitos desse Acordo CCA. Emite parecer de natureza não vinculativa, tomando em consideração as posições expressas pelas partes. Tem o mesmo nível de acesso à informação que qualquer membro do Conselho Geral de Supervisão, podem assistir com o estatuto de observador às reuniões do Conselho Geral de Supervisão, onde poderão intervir e expor os seus pontos de vista. A primeira questão, e o senhor professor já explicou que assistiam com muita assiduidade, praticamente a todas as reuniões, de resto isso resulta das atas, não tinham direito a voto, eu pergunto quantas vezes é que das discussões, da troca de opiniões, das discordâncias que possam ter emitido, foram acolhidas, enfim, foi acolhida a posição do Conselho, da Comissão de Acompanhamento, nessas, foram tomadas em consideração no Conselho Geral de Supervisão. Por outro lado, portanto, e como é que isso fazia parte do processo de decisório, não obstante formalmente não devia ser levado em conta. Por outro lado, Vimos também que o prazo, e de resto no relatório da atividade,